Nesta noite, eu quero falar com vocês sobre este tema. A fé precisa ser provada. A fé precisa ser provada. Eu enviei há pouco as minhas notas e penso que muitos de vocês as têm em seus smartphones, tablets, computadores ou até já em papel impresso, a fim de que vocês possam acompanhar os pensamentos que eu acredito que o Espírito de Deus me inspirou a compartilhar com vocês. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, está escrito o seguinte: alegrem-se por isso, isto é, regozijem-se extremamente pela salvação que está prestes a ser revelada. Então, volte para a minha câmera um instante. Pedro diz: alegrem-se por isso que ele se refere a um pensamento anterior, e o pensamento é este: a salvação que está prestes a ser revelada. Então vamos continuar, voltando à tela. Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Guarde isso. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Então, ele continua. Pois, e agora ele vai fazer uma analogia, uma comparação. Pois, até o ouro, que pode ser destruído, é aprovado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, isto é, o conhecimento e a convicção que vocês têm da verdade, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim, vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus for revelado. Ainda na tela, preste atenção. Eu expliquei para vocês, alegrem-se. Alegrem-se por isso. Esta é um tipo de alegria exagerada, extrema. É um regozijo. É como um mar de alegria que salta de dentro do ser humano, que ama a Deus. Esta alegria, ela não pode ser impedida pelos momentos de tristezas que passamos em momentos de lutas, de aflições. Tanto que Pedro diz: se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes. Note que o Espírito Santo não condena a sua tristeza por passar por algum tipo de luta que você está enfrentando agora. Tá? Porém, você tem que entender a razão de estar passando por uma situação que Deus quer que você passe. Então, são muitos tipos de provações. Os cristãos, no primeiro século, morriam, eram martirizados, eles não negavam a fé. Eles queriam, mesmo debaixo de muita opressão, eles se preocupavam em andar na vontade de Deus. Então, o verso 7 diz que que essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. E ele dá o exemplo do ouro e da prata, que são materiais que podem ser pedras preciosas, que podem ser destruídas, mas que são provadas pelo fogo, para que se purifiquem. E ele compara essa limpeza, essa purificação da pedra preciosa com a fé. Com a fé que vocês têm. E a fé aqui tem o sentido de conhecimento, de crença e conhecimento, que é baseado numa convicção na verdade de Deus. Não é numa construção enigmática, emocional, não é uma construção humana de positivismo, de uma fé louca, mas na verdade, naquilo que Deus diz. E então Pedro diz que essa fé, esse conhecimento, precisa ser provado. Provado para o quê? Para que redunde em alguma coisa, em glória, honra e aprovação de Deus, no dia em que Jesus voltar. Então, entenda bem, Deus irá aprovar, isso é muito sério que eu vou dizer agora, Deus irá aprovar, irá compartilhar a sua grandeza e honrar aqueles que não o negam, que andam na sua presença, mesmo em tempos de grande aflição, não se assustam. Que Deus nos dê esse espírito, que Deus nos dê essa coragem. Mas como nós podemos ter isso? Então, baseando-nos naquilo que lemos, eu vou colocar alguns textos. Onde deve estar depositada a alegria extrema do cristão que vive em unidade com Cristo, se não na salvação eterna? Eu pergunto para você, volte para a minha câmera um instante. Para que serve o cristianismo na sua vida? Por que você se tornou um cristão? Para resolver seus problemas? É isso que a maioria das pessoas pensam. Eles vão a uma igreja, não com a preocupação de aprender a verdade de Deus, o caráter de Deus, saber das mentiras, dos esquemas deste mundo de Satanás, seus demônios, seus agentes. Eles não estão preocupados com isso. Mas eu digo a vocês que Deus nos chamou em Cristo com o desejo de nos ter com Ele na eternidade. Mas se não cooperarmos com Ele, para lá não iremos. Você chama alguém à sua casa e você acha que esta pessoa terá o direito de entrar na sua casa quando quiser? Não. Ele só voltará lá se você o chamar e der a ele a liberdade de entrar. O fato de Deus ter chamado você para estar em Cristo não lhe dá o direito de pensar que você agora pode entrar no céu, já está lá com o pé lá dentro. Não, senhor. Você tem que honrar a Deus com a sua vida. Eu tenho que honrar a Deus com a minha vida, buscar uma vida sensível ao Espírito Santo e obediente a Deus. Vamos falhar? Natural que sim. Eu disse no domingo que Deus não criou o homem para ser perfeito, mas o homem se fez hipócrita. O homem encena uma falsa religiosidade. E nós precisamos derrubar as máscaras e sermos verdadeiros. Se errarmos, confessemos os nossos erros e vamos agir de acordo com o nosso arrependimento, para que nós possamos estar na presença de Deus e servi-lo. Então vamos voltar à tela. Enquanto vive neste mundo, o cristão passa por muitas aflições ou provações. E essas situações lhes trazem tristezas, mágoas e preocupações. O crente não se preocupa, diz alguém. Mentira! Jesus disse que nós iríamos ficar preocupados. O apóstolo Paulo diz que as nossas ansiedades, aflições interiores, preocupações, não devem dominar ou dirigir nossas vidas, mas que nós devemos colocá-las diante de Deus. Ficamos sim preocupados. Isso faz parte das nossas vidas. Vai me dizer que você não fica preocupado com a situação global neste momento que está ocorrendo em nosso mundo? Nós sabemos tudo o que vai acontecer, mas quando você olha o sofrimento, você se preocupa. Eu estava assistindo uma reportagem, quando uma mãe, lá na Ucrânia, pegou o seu filho de 11 anos, deu um saco plástico de supermercado para ele, colocou ali alguma coisinha para ele comer no caminho, colocou o passaporte dele, alguns documentos e o telefone de um parente, se não me falha a memória, na Eslováquia. E ela disse: filho, você vai tomar o ônibus e vai para a Eslováquia, você vai sair do ambiente da guerra. Eu não vou com você porque eu não posso largar sua avó, porque ela não anda. Isso não é preocupante? Isso não machuca o coração? Não é preocupante você ver um homem público representando o país e quem deu a ele essa condição de representar o país numa guerra e vir com umas conversas nojentas e agora vai ser caçado? Fazem muito bem. Fazem muito bem. Deve ser caçado mesmo. Porque esse tipo de gente não merece estar onde está. Mas enfim, continuando, todavia, essas provações têm finalidades divinas. Tudo que está acontecendo aí tem finalidade divina. São coisas que nós não controlamos, mas coisas que nós provocamos. Eu tenho dito a vocês, se você provoca uma situação em sua vida e depois vai pedir a Deus: Deus, em nome de Jesus, faz um milagre aqui, e você espera que ele vai mudar tudo, às vezes você se engana. Porque Deus tem que consertar você. Ele tem que ir lá dentro de você e trabalhar naquela área que provocou o prejuízo. E você terá que arcar as consequências. Dá para entender o que eu disse? Um dos maiores exemplos disso é Davi. Ele provocou uma situação. Ele orou a Deus. Mas Deus não retirou as consequências da sua irresponsabilidade. Então veja lá, essas provações que nós enfrentamos, ou aflições, têm finalidades divinas. E quais são elas? São tantas, mas eu classifiquei algumas. A nossa purificação, o saneamento de nossas mentes, ou provocar em nossas vidas uma limpeza dos valores mundanos. Porque quando nós somos afligidos, nós revelamos boa parte do caráter que temos, pela maneira como nos comportamos. E devemos aprender a mudar a nossa maneira de viver após observarmos o nosso comportamento naquela situação. É disso que nós temos que tratar. E é disso que os cristãos não gostam de tratar, de ouvir, de aprender. Eles querem que nós oremos e Deus resolve tudo, dá um nó em tudo, ou desata tudo, abre a porta para tudo, e não é assim que as coisas funcionam. Antes de nós termos conhecido Jesus, nós tínhamos muito conhecimento sobre o mundo, sobre o seu pensamento, as ações, como ele age, seu estilo de vida, e um estilo de vida que contraria, que viola a verdade de Deus. E eu disse domingo que nem sempre o mundano é cruel, perverso, maldoso. Não, nós conhecemos muitas pessoas boas, mas ele se omite em relação a Deus, e isto é uma violação. Nós conhecemos muitos cristãos que são pessoas boas, mas são apenas frequentadores de igrejas. E a sua omissão ao compromisso com os propósitos de Deus é uma violação ao chamado que Deus fez em suas vidas. Eles não têm paixão pelas almas. Isto quer dizer, eles não querem aproximar ninguém de Deus e também não se esforçam para fazer com que alguém permaneça. Eles simplesmente entram, sentam, acabou. Virem à igreja, pouca vontade há. Incrível. É incrível como nós não sentimos vontade de estarmos com os irmãos. O que que a Bíblia diz? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tudo bem, está no Velho Testamento, mas nós somos a casa de Deus. Se existe uma alegria contagiante de estar com os irmãos, é para algum propósito. É para nos edificarmos, para crescermos, para ouvirmos coisas que nos mantêm no caminho de Deus. Mas vamos deixar essas coisas para domingo agora. Quando nós conhecemos Cristo, nós passamos a aprender sobre Deus. Então entenda, antes de Cristo, aprendemos toda a imundícia deste mundo. Ou não é verdade? Aprendemos como enganar, como ser hipócrita, como ser mentiroso, roubar, enfim, aprendemos tudo que é errado. Desonrar pai, mãe, até amantes, adulterar, fornicar, fazer tudo que não presta. Aprendemos todos os caminhos que não prestam. Também aprendemos a não roubar. Mas aprendemos a maldita ideia que todos os caminhos levam a Deus. Aprendemos que se eu não matar, não roubar, não mentir, sou uma pessoa boa. Que Deus me aceita desse modo. Isso são violações. Então veja só, quando nós conhecemos Jesus, passamos a aprender sobre o caráter de Deus, a termos um contato com a verdade de Deus, e os nossos olhos se abriram, e nós vimos a glória de Deus. E então nós passamos a aprender como viver com Ele por meio da fé. Viver com Ele significa em unidade com Ele, em amizade com Ele. Porque andar com Deus não é andar de cabeça baixa simplesmente. Andar com Deus é andar em amizade, em cooperação, em alegria, em prazer, sabendo que a nossa vida agora tem um sentido. Então, me vem à mente o pensamento. Repare bem, agora você está na verdade. E o que o mundo faz? O mundo quer te atrair para lá e o cristianismo quer te prender para cá. Você está numa guerra, num puxa-puxa, sabe? E todas as vezes o mundo cobra de nós as atitudes que tínhamos antes de amizade com ele. Principalmente você que é jovem. Você continua sendo chamado para festas de madrugada. Deixa o coração do seu pai e da sua mãe aqui, ó, na garganta. Você acha que não tem problema nenhum. Vem aquela garota para você que é rapaz, diz, vamos ficar. Ou então um menino para você que é menina, vamos ficar. Tudo isso é uma grande sedução. E se você não cai nestas ciladas, vão dizer que você é frouxo, que você não é de nada. Vão praticar o bullying sobre você. Se você não sai com os amigos para beber com algumas mulheres, enquanto a sua esposa está lá em casa te esperando, e você dá o golpe da hora extra, do trabalho até mais tarde, vão dizer que você não é de nada, que a tua mulher manda em você. Repare que existe vários cenários para tentar fazer com que você abandone a verdade e vá se divertir na mentira. Uma outra realidade, tirando você da luz da glória de Deus para se divertir na escuridão. Se o mundo testa você, por que Deus não testaria? Se o mundo prova se você é ou não amigo dele, por que Deus não provaria se você é amigo dele ou não? Eu já vi pastores dizendo assim: Deus não prova ninguém porque ele já te conhece. Não sei se alguém aqui já ouviu isso. Isso é de uma estupidez do tamanho de um bonde. bonde eu não deveria usar essa palavra, porque nem existe mais quase. Do tamanho de um trem. Piorou. Então, veja só. Deus é onisciente? É. Ele conhece você? Conhece. Mas eu pergunto, você se conhece até que ponto? Então, Deus sempre colocará a nossa fé à prova, a fim de que aprendamos a sua sabedoria. Então, veja bem um texto que eu vou colocar agora. A fé não é simples, uma simples disposição mental ou emocional em que nos empolgamos e reorganizamos nossos hábitos ou a maneira de viver, a fim de participarmos de uma coletividade onde encontramos apoio, nos sentimos bem e termos da parte de Deus uma vida bem-sucedida neste mundo. Veja só, algumas pessoas encontraram nesta coletividade, que é a igreja, esse ambiente, um ambiente de apoio, um ambiente que a faz se sentir bem e que lhe dá uma esperança de que Deus lhe dará uma vida bem-sucedida nesse mundo. É isso que a igreja prega. Isso não passa de terapia. Isso não passa de psicologia barata. A igreja não existe para nos fazer que sintamos bem. Porque a palavra de Deus muitas vezes nos incomoda. Muitas vezes a palavra de Deus é como uma espada. E a própria Bíblia diz que a palavra de Deus é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela corta dos dois lados. E ela penetra no mais profundo da nossa alma, dividindo tudo, fazendo a separação, separação esta que nós, com toda a nossa capacidade, não conseguimos fazer, porque nós somos mentirosos por natureza, mas a verdade entra e a luz mostra onde estão as sombras. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos do poder de Deus, nós precisamos da glória de Deus sendo derramada dentro de nós, em nossa alma, constantemente. A fé verdadeira, no seu início, é um dom divino. Você não teria fé se Deus não lhe desse a capacidade para tê-la. A fé inicial, o homem não a constrói. É um presente de Deus. Porém, por meio dela você tem que crescer e se desenvolver na verdade que é Cristo. Porque esta fé inicial transforma a minha e a sua vida no início, logo de cara, numa outra pessoa. Não existe conversão aos poucos, ou é ou não é. O que eu leio na Bíblia é assim. Eu nunca vi na Bíblia um conselho de Jesus dizendo assim, calma porque ele vai se convertendo. Isso não existe. Se você passa uma rua, não existe pouco a pouco, passou, perdeu. Você vai ter que fazer um retorno lá na frente. Imagine o tempo que você perde. Deus fala com você hoje, e você deixa de ouvir, você é relapso, desinteressado, não quer saber de dar ouvidos a Deus. Você pensa que você faz o retorninho aqui mesmo? Não. Você vai perder muito tempo até ouvi-lo novamente. Até ouvi-lo novamente. Nós, então, precisamos desenvolver nossas vidas, crescer nele. E muitas vezes este crescimento se dá em terrenos escuros, mortais, escarpados, de difícil acesso. Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que é isso? Ele está dizendo: Senhor, eu estou debaixo dos teus cuidados, num terreno, numa área que eu não domino, que eu não tenho controle. Eu sou tua ovelha e eu quero confiar em ti. Ele está sendo motivado pela fé. E é isso que a fé verdadeira faz. Ela nos motiva a irmos constantemente às Escrituras Sagradas. A verdade de Deus. Com que finalidade? Com a finalidade de nos observarmos e conhecermos os caminhos elevados e os pensamentos altos de Deus. E quando nos deparamos com os caminhos de Deus e com os seus pensamentos, nós somos contrastados com Ele, com eles. Com isto eu quero dizer que a nossa maneira de viver é exposta e ela será aprovada ou não por tudo aquilo que Deus diz. Portanto, quando nós encontramos os caminhos de Deus e desejamos andar nele, e quando nós desejamos andar nele, a nossa fé tem oportunidade para crescer e se tornar firme. Através do quê? Do conhecimento que adquirimos do autor da fé. Muita gente diz assim: eu sou um homem e uma mulher de fé. Qual é a base da sua fé? Por que você diz isso? Ele não sabe explicar. Porque ele não adquiriu conhecimento da verdade que explique a definição que ele dá a si mesmo. Pode me entender o que eu estou dizendo? Eu preciso adquirir conhecimento para que a minha fé cresça. Se você não lê Bíblia, se você não presta atenção, se você não medita na palavra de Deus, se você não leva a sério as coisas que Deus lhe fala, como você pode dizer que tem fé? O que você tem não é fé, é farsa, é mentira, não é a verdade. Volte, você está sendo muito arrogante, você está me condenando. Não. O fato de você ficar nervoso comigo já te condena. Então você tem que se acertar com Deus. Eu dizia ao Fausto outro dia: muitas pessoas não gostam das coisas que eu falo, mas eles percebem que aquilo que eu falo é a verdade. Engraçado isso. No meio do povo de Deus sempre foi assim. E aqueles que pensam desta forma se perderam no deserto, morreram lá. E o povo de Deus não aprende. Muito bem. Através do conhecimento que nós adquirimos da palavra de Deus, a nossa fé cresce. para que a nossa atenção permanente seja focada em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E quando nós estamos focados nele, e andando com ele, e para ele, nós seremos então aprovados por Deus, desfrutaremos da sua glória, e também da honra que ele pretende nos dar. Então, o desprezo pelo conhecimento de Deus faz com que a nossa fé morra, pois é através do que aprendemos dele, de Deus, que o seu Espírito nos ajuda a andarmos com sabedoria e a corrigirmos os nossos passos. Não sei se foi muito feliz, mas procurei lhe explicar o seguinte. Algumas pessoas desprezam o conhecimento. Eu já ouvi pastores pregando: se você quiser conhecer muito, você vai esfriar na fé. Mentira. Quanto menos conhecimento você tiver, mais sinais de morte a sua fé expressará. Com certeza. Agora, quanto mais conhecimento você adquire, e este conhecimento serve para a glória de Deus, ele vai redundar em sabedoria e correção. Veja só o que o sábio nos diz no livro de Provérbios 16, verso 16. Ele diz: é melhor conseguir o quê? É melhor ser possuidor ou adquirir sabedoria. Isto é, o que é sabedoria? Eu tentei resumir ao máximo aí. É a capacidade de administrar ações e estas segundo a vontade de Deus. Não importa em que situação você está. Se você tem o conhecimento da verdade, então agora você vai administrar as suas ações segundo o conhecimento que adquiriu. Por isso que ele diz: é melhor conseguir sabedoria do que o ouro. Olha o que ele diz agora: é melhor ter conhecimento, isto é, o que nos torna prudentes, o que nos faz prudentes, do que prata. Então veja só, se você busca o conhecimento, significa que você está buscando um caminho de prudência, porque você não quer desrespeitar Deus. E quando você encontra a prudência, você para para pensar, você para refletir os seus atos. Se você vai ultrapassar os limites ou se os ultrapassou. E então, na sua reflexão, você dá um stop, você para. Você freia a sua vida e diz: Deus, eu não quero que o mundo me domine. Eu não quero ser dominado pela mentira. Eu não quero ser governado pela escuridão. Eu quero ser dirigido pela tua verdade, pelo teu espírito, pela tua graça, pelo Senhor. É isso que a palavra de Deus está ensinando aí. Então não é uma brincadeira. Saiba uma coisa. Saiba que a sabedoria é a prática do conhecimento que adquirimos de Deus por meio da sua palavra. O conhecimento adquirido nos fornece o quê? A prudência para sermos sábios no nosso proceder. Dá para entender o que eu estou falando ou não? Sim ou não? É impossível termos sabedoria divina sem o conhecimento de Deus. Se você não conhece a Bíblia, você não sabe ser sábio. Você só fará bobagens. Quem não conhece a Bíblia, eu entendo a razão porque vive pelos padrões. Quem não vem pelo amor, vem pela dor, está escrito. Já ouvi isso. Já ouvi pastor dizendo, está escrito na Bíblia, pau que nasce torto, morre torto. Onde está escrito isso? Eu não acredito assim. Eu acredito que gente que nasce torta, Deus endireita. Se essa pessoa quiser. Mas você não pode afirmar que quem não vem pela dor, pelo amor, vem pela dor. Não é bem assim. Isso não existe. Isso não é via de regra. Mas vamos continuar. Está interessando isso? A sabedoria é a coroação do conhecimento. É a glória do conhecimento. Pois este, o conhecimento, nos ensina quem é Deus. E a sabedoria faz com que nós o vejamos. E também que outros o vejam em nossas vidas. Porque tudo que Deus faz em nós é para alcançar outras pessoas. Tudo de bom que Deus nos dá é para que nós compartilhemos com outras pessoas. No entanto, eu continuo vendo cristãos ou crentes só querendo para si. Passou perto de mim, não disse olá. E fica lá emburrado. Não é uma besta quadrada, um tipo desse? Só pode ser. Se alguém passa perto de mim e não dá olá, já já ele volta. Então eu darei olá. Mas enquanto ele passa, quantas pessoas eu posso dar olá? Gente do céu. Então veja só, quando eu começo a agir com sabedoria, significa o quê? Que eu tenho um conhecimento. Eu estou prestes a ficar com raiva. E agir com raiva é bíblico? Não. Eu tenho que aprender a controlar minha raiva. Porque se eu agir com raiva, eu tenho que entender que a Bíblia diz, você não deveria agir assim. Então eu tenho que voltar e pedir perdão. E demonstrar por meio de outras ações, que eu estava errado. Agora, se eu estou sentindo raiva, e planejo agir com raiva, e de repente, pelo conhecimento que tenho da Bíblia, descubro que não devo agir daquela maneira, eu vou agir de acordo com a palavra de Deus. Ah, mas assim você vai perder. Será? Eu vou agir com sabedoria. E talvez perca alguma coisa neste mundo, mas ganharei a eternidade. Jesus não diz, ajuntem tesouros nos céus. Quando é que nós vamos aprender isso? Veja o exemplo de alguém que passou pela prova e que viu Deus na sua vida e permitiu que outras pessoas ouvissem também na sua vida. Jó, no capítulo 42, versos 5 e 6, está escrito o seguinte. Antes, eu te conhecia, isto é, eu sabia a respeito de ti, só por ouvir falar, isto é, por meio de informações. Mas, agora eu te vejo, com os meus próprios olhos. Significa que Jó está vendo Deus agora na sua vida. Não é só uma informação, não é só uma ideia, não é só uma crença. Ele está vendo Deus agindo. Por quê? Porque a sua alma está sendo purificada. Jesus não disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles o quê? Verão a Deus. Jó está vendo Deus, não é que Deus está lá numa forma humana na frente dele, não. Ele está vendo as ações de Deus na sua alma, na sua vida. Então, no verso 6, ele diz, por isso, estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo. Olha, ele está mudando certas atitudes. Ele está sentindo vergonha de coisas que disse. E ele está sendo levado para áreas mundanas da sua vida e está permitindo que Deus o conserte. Significa que a verdade está entrando lá e dividindo o que ele não conseguia dividir. E ele diz isso em que situação? O verso diz, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Significa em aflição. Ainda coberto de feridas. E ele está falando desta maneira com Deus. Você vê como Deus trabalha na vida de um homem? Outra pessoa nessa condição, ele ia procurar na internet onde que tem uma campanha que liberta das chagas. Onde tem uma campanha, uma novena, uma corrente? Qual é o pastor que tem o poder para me curar das chagas? Porque se alguém me curar, lá é o lugar de Deus. Eu quero que você saiba que muitas pessoas, porque receberam curas, e estão naquele lugar, e estão patrocinando mentirosos. Eu citei a vocês um exemplo, domingo. Senhor, Senhor, preguei em teu nome, curamos em teu nome, expulsamos demônio em teu nome. Jesus diz, apartem-se de mim, porque eu não os conheço. Garanto que as pessoas que foram curadas estavam com eles. Garanto que as pessoas que tiveram suas vidas libertas de demônios estavam com eles. Cuidado, meus irmãos, porque há cego seguindo os cegos, porque há cegos sendo guiados por cegos. Então, a prova que enfrentamos não é para que avaliemos o amor de Deus por nós, mas para que consideremos o nosso amor por Ele. Que reflitamos no nosso amor por Ele. Como também no tipo de pessoa que temos sido. Além do mais, o quanto ainda nós precisamos aprender acerca de Deus para andarmos nos seus caminhos e pensarmos os seus pensamentos. Entenda, meu irmão, algumas pessoas quando estão na prova dizem assim, eu quero ver o quanto Deus me ama, se tu me amas, me tira daqui. Não, e Deus está dizendo o contrário. Eu coloquei aí para você entender se você me ama ou não. Se você ama a eternidade ou não. Se você quer ser transformado ou não. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está passando. Mas pare de avaliar a Deus. Avalie-se a si mesmo. Se você está disposto a amá-lo mais. A aprender dele mais. Se você quer andar nos seus caminhos e se você quer aprender os seus pensamentos. Veja só o que o salmista disse no Salmo 119, verso 59. tenho pensado. O verbo pensar aqui significa tenho considerado, raciocinado, meditado na minha maneira de agir e prometo seguir. Isto é, o verbo seguir significa eu prometo me voltar ou retornar para os teus ensinamentos, isto é, para as tuas leis e instruções. Este é um homem que olhou para a maneira como está vivendo e ele não gostou muito. Ele percebeu pelo conhecimento que ele tinha da palavra de Deus que ele não estava agradando a Deus. Então ele disse, Senhor, eu te prometo que eu vou voltar, retornar para os teus ensinamentos, para as tuas leis e instruções. Ele percebeu que ao abandonar, ao deixar de observar o que a palavra de Deus diz, ele começou a afundar. Se nós frequentamos um lugar onde só nos dão esperanças falsas, positivismo, vitórias e bênçãos terrenas, você vai afundar. É questão de tempo. Muitos cristãos encaram as provas como períodos em que Satanás e seus demônios procuram o tempo todo desanimá-los. Para eles, prova é isso. O demônio está atacando, mas Deus é por nós. O que, que eles estão fazendo? Avaliando o amor de Deus. Eles não estão aprendendo nada. Muitas vezes, para que não nos desfaleçamos, Deus dá uma pausa na prova. E a pessoa diz assim, saí da prova. Então ele escreve um hino. Sou vitorioso, pisei na cabeça de Satanás. Vai lá dar o testemunho na televisão. Mal sabia ele que o que ele está expressando é o orgulho. Ele está expressando o orgulho e a sua total ignorância. Porque não aprendeu nada. Não aprendeu nada de si. Porque Deus não fez nada. Deus só fez uma pausa. Deixa eu dar um tempo, senão esse cara vai morrer. Você lembra que a Bíblia diz que quando nós somos disciplinados pelo Senhor, não devemos desmaiar. Eu estou falando coisas que hoje em dia pouco se fala. Agora vocês vão me culpar por falar a verdade? Vocês vão me odiar porque eu lhes quero bem? Porque estou tentando abrir seus olhos? Quem tem que me odiar é o mundo. Agora se o mundo habita em você, você tem todas as razões para me odiar. Mas saiba que ao me odiar, vocês estão odiando a Jesus em primeiro lugar. Porque aquilo que eu estou falando a vocês é bíblico. Está na palavra de Deus. Eu não estou dizendo que muitas vezes você vai orar e Deus vai fazer um milagre. Mas antes de Deus fazer um milagre, você passou por aflição. E você aprendeu algo de Deus. Mas noutras oportunidades, Deus não vai fazer. E você vai ter que aprender que terá que percorrer todo o curso da aflição. E sair de lá melhor. Maduro, crescido. E com mais conhecimento. E a sua fé mais forte. Vocês entendem? Se o diabo tenta desanimá-lo, essa não é a intenção de Deus. A intenção de Deus é fortalecê-lo, purificá-lo, aumentar a sua coragem, a coragem da sua vida de fé. Então as aflições, ou as provas têm uma finalidade: testar o nosso conhecimento de Deus, a nossa confiança nele, no quanto nós nos dispomos a nos conhecermos melhor e a não confiarmos somente em nossas próprias capacidades. Não é isso que o Provérbios diz? Não se apoie no vosso próprio entendimento, mas reconheça Deus em todos os seus caminhos. Isto é, se você tentar enfrentar uma situação que é maior que você, confiando só na sua inteligência, você irá se sucumbir, você irá sucumbir. Mas quando você confia em Deus e consegue enxergá-lo nos seus caminhos, significa que você está olhando para a situação pelo tom da verdade, da palavra de Deus. E por que Deus não iria dirigir você? Agora, quando você olha para a situação somente com a sua inteligência, você está olhando para a situação com, talvez, 50 tons de cinzas. E é para cinzas que você irá. Então, vamos terminar, vamos para o fim. Deus nos prova para nos purificar. Isso é verdade. Então vejamos um texto. Agora, sentir-se amado por Deus é um sentimento agradável, não é? Mas amá-lo é o que precisamos aprender, pois somos egoístas e cheios de interesses terrenos. Assim como o ouro e a prata precisam ser purificados para terem mais valor, nós também precisamos passar pelo mesmo processo. As aflições sempre agirão como agentes divinos para indicar o que precisa ser queimado ou retirado de nós. Você passou por um período difícil, e quando você começou a dizer, meu Deus do céu, acho que não tem mais jeito não, aí alguma coisa acontece. Não é assim? Você não estava no momento em que estava expressando uma fé tremenda, mas você foi obediente. Talvez você nem acreditasse que ele iria fazer tal coisa, mas você não saiu do caminho dele. Você não estava vivendo com a expectativa terrena para receber algo. Era um momento em que você disse assim, eu não me importo mais se vou ter ou não vou ter, mas o que importa é te amar. E de repente aquilo que você não mais esperava, veio. Agora, a maioria das pessoas vivem só com a expectativa terrena. Eles não vivem para amar a Deus, para servi-lo. E quando recebem algo, nem sempre o que recebem vem de Deus, mas vem do próprio diabo, que os domina. Nunca se esqueçam que o diabo levou Jesus a um monte e disse, tudo isto te darei se prostrares diante de mim e me adorar. E Jesus disse, só a Deus adorarás, só a Ele servirás, ou só a Ele prestarás culto. Entenda bem o que eu disse há pouco. Correto? Veja bem o que a sabedoria de Deus nos diz em Provérbios 17:3. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. O que significa isso? Se há ou não pureza interior em suas vidas, ou impureza. Quando você é provado, o ouro e a prata, o que o fogo vai dizer? Se o ouro está puro ou não, se a prata está pura ou não, ou se ela ainda tem resíduos de impureza, então precisa continuar a queima. Quando é que vai parar, vão parar as provações em nossas vidas? Nunca. Porque nós não somos pessoas puras. Vez ou outra teremos que enfrentar desafios às nossas limitações. Quantas correntes você vai fazer na tua vida? Quantas campanhas você vai fazer na tua vida? Gente, põe a cabeça no lugar. Você não precisa de campanha. Você não precisa ficar se ajoelhando atrás de gente que ora por você para te libertar. Você precisa conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Você precisa estar com pessoas que te ajudem a conhecer a palavra de Deus, que ajudem você a entender verdades de Deus, os pensamentos, os caminhos de Deus. Ninguém nasceu sabendo. A Bíblia é difícil? É. Mas quando você entende o seu enredo, você não se perde mais nela. Eu, quando peguei a Bíblia pela primeira vez, eu fiquei desesperado. Alguém disse, você vai ter que ler esse livro aí. Quando eu vi o tamanho do livro, quando eu comecei a entrar em Levíticos, que é isso? Eu vou pular esse livro, esse eu vou pular. Quando eu comecei a olhar as genealogias, eu vou pular. Mas tudo ali é de uma riqueza extraordinária. Quando você entende por que Deus deu aquelas leis ao seu povo, você fica boquiaberto. Você não acredita na bondade, no cuidado de Deus para com o seu povo. Mas enfim, de acordo com esse texto aí, Deus quer nos livrar das impurezas. Lembra o que Jesus disse aos seus discípulos quando os ensinava a orar? Quando vocês vão orar, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja, eu falo, não está na linguagem de hoje assim, porque eu estudo a Bíblia na linguagem velha, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha agora. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Como é que Deus nos livra do mal? Dizendo assim: sai, sai, sai. Com uma vassourinha: sai, sai. Não, abrindo seus olhos para a verdade, para a sua gloriosa verdade, para que ela entre dentro de você e de mim, e faça o seu trabalho, a sua faxina. Então, meus irmãos, quando nós somos purificados por Deus, a nossa fé se torna rica, e a nossa fé, a nossa vida mais forte, mais poderosa em Deus. E o maravilhoso disto é que outras pessoas percebem esta riqueza interior agindo em nós desta maneira, e elas vão se assombrar. Como é que ele consegue e eu não? Como é que ela vive desta maneira e eu não? Eu não conseguiria viver da maneira como esta pessoa vive se estivesse no lugar dela. O que será que ela tem? Como é que essa pessoa se transformou? Meu filho não consegue, mas como é que ele conseguiu? Como é que o filho lá da dona Bastiana mudou dessa maneira?
Como é que aconteceu? O que aconteceu com o marido dela? Ele era um galinhão. Mudou. Onde é que eles estão indo? Querem saber.
Quando acontecem transformações verdadeiras, estas transformações impactam. Portanto, meus irmãos, aceite o trabalho de Deus na sua vida e se mantenha obediente. Nem sempre o trabalho de Deus em nossas vidas é gostoso. Às vezes você diz assim: ah, estou cansado de São Paulo, eu vou mudar para outro lugar. Muito bem. Antes de você mudar, preste atenção. Para onde você pretende ir? Você vai interromper ou dar continuidade ao trabalho que Deus iniciou? Não, mas lá eu vou procurar uma igreja. Que igreja? A igreja que você vai procurar vai dar continuidade àquilo que Deus iniciou ou você vai perder tudo? Às vezes, em troca do prazer, da satisfação pessoal, do sossego, nós escolhemos coisas, situações, lugares, pessoas erradas. Acredita? E é uma questão de tempo para você esfriar na fé e jogar no lixo tudo o que Deus plantou em sua alma. O que eu estou falando é verdade, é a mais pura verdade. Nós sempre escolhemos o que nos dá prazer, porque o reino dos céus deixou de nos dar. E fazemos péssimas escolhas. Portanto, não tenha medo quando o Senhor te provar. Não tenha medo. Quando Ele fizer você passar por aflições, quando você for provado por Ele, seja obediente. Haja com sabedoria, segundo o conhecimento que você adquiriu ou tem adquirido da palavra de Deus. Deixe-me terminar com uma palavra de Davi. Posso? No Salmo 11, verso 5, ele diz: o Senhor examina. O verbo examinar aqui significa que Deus põe à prova. Deus testa os que lhe obedecem. Gente, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Por que Deus dá a dor por aquele que vive com Ele em amor? Porque ele testa, porque a prova faz crescer. A prova para quem obedece a Deus, por incrível que pareça, ainda que cause tristeza, mas traz crescimento, força, coragem e bênçãos. Pode ter certeza. O Senhor examina, põe à prova e testa os que lhe obedecem. Mas ó, e também aqueles que são maus. Com todo o coração, Ele, Deus, né? Ele, Deus, detesta. Aí é duro, hein? Deus odeia, abomina, demonstra aversão, amaldiçoa os que gostam de praticar violências. Isto é, ações antiéticas que causam danos espirituais, morais e físicos, ações de crueldade e injustiças. Ora, se você não faz algo de bom, você é omisso. Se você faz o que é ruim, também é errado. O Senhor detesta quem não faz o bem. O Senhor detesta tanto o que se omite como aquele que faz o que é propriamente mal, violento. Ele detesta. Então, meus irmãos, veja bem, deixa eu voltar aqui. O conhecimento que nós temos de Deus e da sua palavra, diante das provas ou testes divinos, definirá a intensidade do fogo que nos purificará, por incrível que pareça. A sabedoria define a nossa escolha sobre com quem e como andaremos nas aflições, em unidade eterna com Cristo, ou nos afundaremos em desespero, amarguras e depressões. Veja só, o conhecimento que você tem da Bíblia vai definir, é o estágio que define a intensidade do fogo que você vai enfrentar. Vamos no exemplo, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Ô Nabucodonosor, se Deus quiser, ele vai nos livrar. Tá bom, Deus ouviu o que eles, disseram. E então, permitiu que Nabucodonosor aquecesse a fornalha quantas vezes mais? Hã? 7 vezes mais. A ponto das pessoas que jogavam os coitados lá para dentro morriam só com o bafo, com o calor. O conhecimento brutal que Sadraque, Mesaque e Abdinego demonstravam de Deus definiu o calor que eles teriam que passar. E eles entraram lá. Mas também eles agiram com sabedoria. Eles não tiveram medo. Eles obedeceram a Deus. Eles sabiam que se morressem iriam para onde? Para a eternidade. Eles não calcularam nenhum lugar melhor para eles na terra. Porque não existia nada melhor do que o céu para eles. Eles não pensaram em nada, eles, naquele momento em que eles iriam ser atirados na fornalha, para eles a morte era fatal. Porém, para surpresa deles, apareceu no meio deles, no meio do fogo, um homem. E Nabucodonosor também viu, a ponto de dizer, não jogamos 3? Jogamos, mas tem um outro lá, quem jogou? Não sei, olhando, e ele tinha a aparência de um filho de um Deus. E a Bíblia diz que eles começaram a passear lá dentro, e conversar. Enquanto as chamas ardiam, eles conversavam. É isso que eu estou dizendo a vocês. O conhecimento que você tem de Deus vai determinar a intensidade da sua prova. Eu não sei o que é que vai te entristecer. Que tamanho será a tua tristeza? Pouca, grande, profunda, rasa. Depende do seu conhecimento. Quanto mais conhecimento de Deus, mais pressão você vai ter. Por que eu digo isso? Pela regra espiritual que diz, a quem muito é dado, muito será exigido. Tá aí, irmãos. Agora, o conhecimento define a intensidade da luta. E a sabedoria define com quem você anda e como você vai andar com essa pessoa. Você pode andar com Deus, como pode andar por outras fontes, sua natureza humana, o diabo e os seus demônios. A fé precisa ser provada. E não há como fugir desta verdade, irmãos. Portanto, que nós sejamos fortes, corajosos, conhecedores da verdade de Deus e dispostos a andarmos como sábios até encontrarmos a eternidade. Que Deus nos abençoe.